9607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor, credenciada para a coleta de células tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office, fone 999-440470.
Estamos de volta, 11 horas 8 minutos. Estamos de volta com o nosso temática desta manhã de quinta-feira. Eu já anunciava para os nossos ouvintes a pauta do nosso programa e é um assunto muito importante de interesse de todos. Então, vamos lá porque o nosso convidado já está por aqui. Muito bem, no programa temática de hoje nós vamos tratar da saúde dos olhos. E eu quero só trazer aqui uma reportagem publicada ontem, dia 27, pela Agência Brasil, que chama a atenção para a situação. Falta de consultas regulares aumenta a chance de doenças graves na visão. Essas faltas de consulta podem levar ao atraso de um diagnóstico e, consequentemente, no tratamento de doenças oculares graves e, às vezes, até irreversíveis. Esse alerta foi feito ontem pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Hoje nós vamos falar, então, da saúde dos olhos. Prevenção, tratamento, enfim, um geral. Por isso, nós convidamos ele, e ele está conosco nessa manhã. Já quero agradecer a disponibilidade do médico oftalmologista, Dr. Cássio Cook, conosco nessa manhã. Dr. Cássio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Rodimar, bom dia, ouvintes. Fazia tempo que a gente estava
tentando se organizar
um dia para a gente fazer um debate aí. Faz umas semanas a gente conseguiu organizar. E coincidentemente, saiu uma matéria essa semana.
Sim, essa matéria ontem do Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem ao encontro e traz essa temática de uma forma bem importante para uma abordagem. Doutor, qual é a recomendação para a primeira consulta com o oftalmologista?
Então, a primeira consulta é recomendada no primeiro ano de vida, em virtude do retinoblastoma, né, que é o tumor que acontece ali na retina. É raro de acontecer, mas infelizmente quando acontece envolve um tratamento agressivo assim pro recém-nascido, porque ele pode ser um tumor agressivo mesmo. Então a recomendação é de fazer um fundo do olho no primeiro ano de vida, justamente para afastar a possibilidade do recém-nascido ter um retinoblastoma.
Essa doença foi aquela constatada na filha do Thiago Leifert, né?
Isso, exato.
E que trouxe uma discussão muito grande para se ter uma atenção maior para a saúde dos olhos.
Então, depois ali do diagnóstico da filha do Thiago Leifert, acabou vindo à tona porque era algo meio esquecido.
Sim.
Mas a recomendação é, no primeiro ano de vida, se fazer um fundo de olho. Claro que o pediatra faz, logo após o nascimento, o reflexo vermelho, que se tu for ver na carteirinha do recém-nascido tem, que nada mais é do que tu emitir uma luz ali na pupila e ver se o reflexo volta vermelho. Porque o retinoblastoma é um tumor que tem muito cálcio e o cálcio tem uma coloração branca. Então, caso esse reflexo não venha vermelho, venha branco, aí é mais sugestivo de ter alguma coisa. Então, ele faz esse primeiro teste, mas mesmo assim é recomendado no primeiro ano fazer uma fundoscopia, claro, com um olho dilatado e com um aparelho que a gente consegue examinar bem certinho a retina para afastar o retinoblastoma.
Muito bem. E depois, consultas de rotina. A partir de quando, em que situação, a cada quantidade de tempo, a cada período?
O que a gente recomenda? Então, com um ano, a gente fazer o fundo do olho, principalmente, tá? Até os 4 anos, a gente fazer uma consulta para estimar o grau da criança, tá? Porque para o desenvolvimento visual, a gente precisa ter um ambiente favorável. Esse ambiente favorável é a criança não ter grau alto, tá? Porque se a criança tem grau alto, ela acaba não desenvolvendo a visão. Então, ao menos até os 4 anos, uma outra consulta para a gente avaliar o grau. Ideal entre 2 a 4 anos. A partir dos 4 anos, se a criança não tiver nenhum grau que preocupe, a gente recomenda a cada 2 anos, mais ou menos.
Uhum.
Caso ela tenha algum grau que a gente tem que prescrever ou que a gente está tratando a ambliopia, que a ambliopia é o não desenvolvimento da visão, aí às vezes é anual, a cada 6 meses, aí depende do grau assim da criança e do estágio que está a miopia.
Uhum. É comum, doutor Cássio, se perceber um problema de visão na criança somente quando ela chega na escola, que aí às vezes não consegue copiar do quadro, a professora estranha e acaba sugerindo. É nesse período a maior procura pelo oftalmo?
Com certeza, a maior parte das crianças que eu atendo é assim, eu estava no colégio, a professora percebeu que ela botou umas duas, três classes a mais para trás e estava com dificuldade para ver o quadro. Então é bem comum isso ocorrer, a maior parte das consultas infantis a gente acaba recebendo por causa disso, pelo professor ou pela escola sugerir que a criança tem alguma dificuldade visual. Faz uns anos agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no consenso da Sociedade de Pediatria, está a recomendação do pediatra encaminhar a criança para uma avaliação oftalmológica até os 4 anos de idade. Então, isso tem mudado agora, uhum. Porque os pediatras estão encaminhando mais. Mas, assim, o mais comum ainda é no colégio perceber que a criança tem alguma dificuldade e acaba consultando e detectando que tem uma miopia, um astigmatismo, enfim, algum erro refracional.
E em casa, o que os pais podem observar para ficar atento para saber se está tudo certo com a visão do filho? Porque ainda é pequeno, né? Sim. Mas algum comportamento muda ou não?
Sim, com certeza. O que mais muda é a criança se aproximar muito da TV, tá? Porque geralmente as crianças, na maior parte das vezes, têm um grau de miopia e astigmatismo e a visão para longe acaba ficando um pouquinho pior. Então, eles tendem a se aproximar um pouco mais da TV para enxergar. Então, o principal achado assim, no dia a dia é isso, é se aproximar da TV para conseguir ter uma visão melhor.
O uso de celular pelas crianças, cada vez mais novas, as crianças estão vendo videozinhos, estão ali, estão jogando e assim vai com aquela dependência. Muitos riscos para a saúde ocular o celular provoca, doutor Cássio?
Sim, o celular, na verdade qualquer tela luminosa próxima ao olho, ele estimula o olho a crescer. Tá? Uhum. Então isso foi visto em diversos estudos, que a criança que usa o celular ou tablet, enfim, principalmente mais próximo do rosto, estimula o olho a crescer e as crianças tendem a ser muito mais míopes. Então a gente vê que a miopia cresceu muito, principalmente no Oriente, se for pegar Japão, China, que são países onde é muito comum as telas.
A tecnologia é muito mais comum que aqui, né?
Então,
mais avançada.
A incidência de miopia está muito maior lá. E foi justamente porque se viu que principalmente crianças menores de 8 anos, que elas estão numa fase de crescimento mais acelerado, o uso de dispositivos luminosos próximos dos olhos favorece o crescimento do olho e o crescimento do olho é a principal forma de miopia hoje. A miopia, mais como a miopia axial, que é justamente isso. O olho cresceu mais do que deveria.
Uhum.
Então, o grande problema do celular hoje é esse. É estimular o olho a crescer mais. E as crianças, em virtude disso, acabam sendo mais míopes.
A gente sabe que, até tu falou, doutor, que alguns comportamentos acabam levando a você interpretar que a criança pode ter algum problema de visão. Mas sintomas clínicos, tanto para a criança quanto para o adulto, o que eles podem estar sentindo, queixando-se que pode ser problema de visão?
O mais comum é os sintomas que a gente chama de astenopia, tá? E o que, que é isso? Fica uma hora lendo, já começa a sentir geralmente uma pressão na região frontal, uma sensação de peso atrás dos olhos, tem que começar a piscar mais, não consegue ficar focando tanto tempo, tem que parar de focar no que tu tá fazendo e dar umas piscadas, olhar para longe. Então, a pessoa acaba cansando assim nessas atividades, principalmente para perto. Então, os principais sintomas clínicos seriam esses e, claro, o embaçamento visual para longe, uhum. Que é uma queixa bem comum também.
Bem comum. Dor de cabeça todo final de dia. Pode ser problema de visão, doutor Cássio?
Sim, bem comum. Tá? É um sintoma bem comum de quem tem algum grau que a gente precisa corrigir, principalmente quem usa bastante computador. Tá, então é bem comum, às vezes tem algum astigmatismo baixo, a pessoa fica focando o tempo inteiro nas telas e acaba dando dor de cabeça, sensação de peso atrás dos olhos, no final do dia, porque passou o dia inteiro forçando.
É
bem comum.
E existe uma idade em que os problemas de visão eles parecem ser mais frequentes, eles aparecem mais ou é muito relativo de pessoa para pessoa?
É bem relativo, porque depende, claro, do desenvolvimento do olho, né, de cada pessoa. Mas, assim, o que a gente sabe? Que a partir dos 40 anos a gente começa a ter maior dificuldade para perto, né? Porque a gente vai perdendo a capacidade acomodativa pelo envelhecimento, tá? Então, a partir da idade, a dificuldade visual para perto é muito mais comum. A partir dos 65, 70 anos, a incidência de catarata aumenta muito mais, porque pelo envelhecimento também, pelo estresse oxidativo do envelhecimento, uhum, o cristalino acaba sofrendo. Então, aumenta muito a chance de catarata, acima dos 70 anos, mais ainda, acima dos 80 anos, mais ainda. Então,
é quase que natural.
É, na verdade, assim, tem até um ditado que fala que todo mundo vai ter catarata, a gente não sabe quando.
Sim.
Mas, assim, o envelhecimento natural é da pessoa ter, porque o estresse oxidativo do envelhecimento acaba alterando ali o cristalino e ele vai perdendo, vai ficando mais opaco, né? Vai perdendo um pouquinho a transparência. Glaucoma, mais ou menos, o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo de glaucoma mais comum, por volta também dos 50, 60 anos de idade.
Existem formas de prevenir problemas oculares, Dr. Cássio?
Sim, tá. Por exemplo, o glaucoma, na verdade, até uma forma de glaucoma, por exemplo, glaucoma primário de ângulo fechado, tem uma forma de a gente prevenir, que a gente acaba fazendo um laser ali, quando a gente percebe que a câmara anterior tá mais estreita, a gente, uhum, acaba fazendo laser para ampliar, para que não evolua para essa forma, nem faça um glaucoma agudo. Se a gente percebe alguma rotura na retina, a gente faz um laser profilático para não ocorrer descolamento de retina. Se a gente percebe na criança que ela tem um grau mais alto ou tem algum estrabismo, a gente trata para ela não desenvolver ambliopia. Se a gente percebe um glaucoma mais inicial, a gente trata para não desenvolver um glaucoma mais avançado. Então, a maior parte das doenças tem como a gente prevenir ou tratar de uma maneira mais fácil.
Uhum.
Não que a gente consiga prevenir tudo, tem coisas que a gente não consegue prevenir no ponto de vista que ela não vai ter, mas a gente consegue fazer ela ter de uma maneira mais branda. Então, isso também ajuda bastante.
Com certeza. 11 horas e 20 minutos. Nós vamos fazer o intervalo comercial agora. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre doenças mais comuns, oculares, graves, algumas irreversíveis, e as formas de tratamento que se tem para essas doenças. Nós vamos estar trazendo, então, mais informações para os nossos ouvintes em seguidinha. Então, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu...
883, aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, agora são 11 horas com 26 minutos e 17 graus de temperatura. No programa desta quinta-feira, nós estamos falando sobre saúde dos olhos, estamos conversando com o médico oftalmologista, Dr. Cássio Cook, que está conosco nessa manhã. E nós vamos tratar agora de um assunto dentro dessa área, que são as doenças, são os problemas que às vezes acabam, de uma certa forma, agravando. Doenças mais comuns que podem se apresentar, tanto doenças oculares graves e irreversíveis. O que nós podemos destacar, Dr. Cássio, que podem ser as doenças dos olhos mais comuns?
As mais comuns são os erros refrativos, né? Que são, uhum, a prescrição de uma lente para ajudar a pessoa a enxergar, tá? Essas são doenças, digamos assim... Na verdade, a gente nem chama de doença, a gente chama de erro refrativo, que são fáceis de corrigir e que não levam a um problema grande no futuro, né?
Uhum.
As doenças, de fato, que a gente mais vê seria a catarata, que hoje é uma doença muito fácil de ser tratada, na maior parte das vezes. Claro que existem algumas cataratas que exigem... uma cirurgia diferenciada, uhum, mas na maior parte das vezes...
O tratamento da catarata é cirúrgico.
É cirúrgico. O tratamento da catarata é cirúrgico. Foi tentado até há anos atrás remédios e colírios, mas nenhum teve evidência científica, uhum, de melhora.
Sim.
Não melhorou. Então, o tratamento da catarata é cirurgia mesmo. O glaucoma, que é uma doença onde a pressão do olho vai aumentando e esse aumento da pressão do olho vai ocasionando a morte das células ganglionares, que são as células que levam a visão do olho até o cérebro, tá? Então, a morte dessas células vai levando a pessoa a ter perda de campo de visão e pode levar até a cegueira. Então, é uma doença que hoje em dia também a gente tem um arsenal para tratar bem grande, assim. Doenças da retina, tá? A doença mais comum que a gente vê na retina hoje é a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete pessoas mais idosas e, infelizmente, é uma doença mais chata, digamos assim, de tratar, porque exige, às vezes, a realização de injeções mensalmente, que acabam tendo um custo elevado. A pessoa todo mês tem que fazer uma injeção no olho por vários meses, então isso acaba sendo desconfortável, mas é o tratamento que se tem hoje para DMRI e em alguns casos, quando bem indicado e quando bem tratado, responde super bem. A corioretinite por toxoplasmose, né, que é uma doença que o toxoplasma agride a retina e às vezes pode causar inflamação, às vezes a gente, na maior parte das vezes a gente só pega a cicatriz, mas algumas vezes pode reativar. As maiores doenças, assim, falando por segmentos, as mais comuns seriam essas, assim.
A pessoa que tem diabetes tem probabilidade de problema de visão, porque a gente sempre ouve falar que o diabético ao longo do tempo vai perdendo a visão com uma rapidez maior. Procede isso, doutor Tax?
O diabetes, então, ele leva a algumas alterações que aumentam a catarata, tá? Então, normalmente, o paciente diabético tende a ter uma catarata mais precoce do que a população em geral, não diabética. E o grande medo do diabetes é que ele pode levar a retinopatia diabética, que é uma doença da retina por causa do diabetes, tá? A retinopatia diabética tem vários estágios, tá? E podem chegar, assim, a graus extremos, assim, que a pessoa pode ficar cega mesmo. Então, a retinopatia diabética proliferativa, que é o grau mais avançado da retinopatia diabética, exige um tratamento bem agressivo para evitar que a pessoa fique com sequelas visuais graves.
Tumores nos olhos é comum, doutor Cássio, ou não?
Não é comum, tá? Mas existem. Inclusive, faz entre 20 e 30 dias, eu atendi uma paciente com... A queixa dela era simplesmente que a visão tinha diminuído.
Sim.
Ela chegou no consultório, examinei, e realmente, quando fui testar a visão dela, estava um pouco pior nesse olho. Aí quando eu fui examinar a retina dela, ela estava com melanoma de coroide. Então, é um melanoma da... A coroide, na verdade, é o tecido que fica atrás da retina, que é um tecido que tem muito melanócito. Então, é um tecido que pode ter melanoma, que é um tumor que a gente vê a maior parte das vezes na pele, mas pode ser na coroide também. Então, ela estava com melanoma de coroide grande. Inclusive, encaminhei ela para Porto Alegre para fazer tratamento. Eu acho que ela vai fazer cirurgia semana que vem, se não me falha a memória. Então, existem sim tumores oculares. O mais comum e mais perigoso é o melanoma de coroide. Graças a Deus são raros, mas existem.
Existem. Fatores de risco de uma pessoa desenvolver problemas, doenças oculares?
Aí varia bastante conforme a doença, tá? Então, dependendo da doença, tem fatores de risco maiores, assim. Eu não sei se tu queria perguntar de alguma doença específica.
Não, num geral, assim, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que nós falamos, é uma pessoa que é obesa, uma pessoa que faz isso, que não faz aquilo, tem algum comportamento da saúde das pessoas que pode também prejudicar a saúde dela, dos olhos?
O que a gente mais sabe hoje, assim, a exposição solar ou a radiação ultravioleta são uma das principais causas de tanto de catarata quanto de DMRI. Principalmente em pessoas de etnia mais clara, por causa que normalmente essas pessoas têm uma pigmentação menor, às vezes tem o olho até mais claro, e quanto mais claro o olho, mais luz passa lá para o fundo do olho. Então, essas pessoas têm uma chance aumentada de ter tanto catarata quanto doença retiniana. Tabagismo aumenta a incidência de catarata e também de DMRI. Obesidade, mesma coisa, porque tu acaba aumentando a resposta inflamatória do corpo e também aumenta a chance de catarata, aumenta a chance de DMRI também. Que mais? Dislipidemia, já falei também, que geralmente está associado com o paciente obeso, que a alteração do colesterol também está associado a aumento de catarata e DMRI.
E, doutor, muito se fala em... após o procedimento, a pessoa é constatado que a pessoa tem uma perda de visão, que tipos de produtos, equipamentos, enfim, pode se utilizar além do óculos, que é o mais comum, para que a pessoa melhore sua visão, recupere sua visão? Existe algo hoje que é mais tecnológico e que as pessoas mais buscam, doutor Cássio?
A gente geralmente começa com óculos, né?
Sim.
Caso a pessoa não se adapte com óculos ou não goste de usar óculos, aí tem a opção da lente de contato. Daí tem as lentes de contato rígidas, que são as lentes que a gente geralmente usa para pacientes com ceratocone, que são lentes que melhoram a visão desses pacientes, mas, claro, são lentes um pouco mais desconfortáveis.
Uhum.
As gelatinosas são as lentes mais comuns que a gente usa, que normalmente funcionam em quem não tem ceratocone. Agora tem umas lentes híbridas que são uma junção das gelatinosas com as rígidas e acabam funcionando também em pacientes ceratocônicos com conforto visual maior. E o que tem de mais moderno hoje são o implante das lentes intraoculares, tá? Então essas lentes é o que tem de mais novo na oftalmologia. Cada ano surgem lentes novas, que a gente consegue, claro, depende do olho do paciente, depende do grau do paciente, das atividades do paciente, a gente consegue implantar elas e corrigir a visão de longe e de perto, tá? A indicação do Conselho Federal de Medicina é a partir dos 52, 55 anos, principalmente para as pacientes hipermétropes, que são as pacientes que têm um grau positivo. Elas conseguem dar uma visão muito boa de longe, muito boa de perto e liberta o paciente do óculos para o resto da vida após essa idade.
E da lente normal de ter que estar tirando e
colocando. Daí não tem também isso, porque ela fica dentro do olho, né?
Uh-huh.
A gente retira o cristalino, tá? Às vezes a pessoa não tem catarata ainda, mas a gente já retira o cristalino, que poderia desenvolver catarata. Com o passar dos anos. Então essa pessoa também não vai mais ter catarata, porque é a cirurgia mesmo, e implanta a lente no lugar.
É um procedimento mais agressivo, podemos assim dizer, doutor, ou não?
É um procedimento bem seguro hoje em dia com os equipamentos que a gente tem, tá? Uma cirurgia rápida, com uma segurança muito grande. Claro, como qualquer procedimento cirúrgico, não pode-se dizer que não tem risco nenhum, né? Mas é um procedimento muito seguro, assim, com uma taxa de sucesso acima de 99%.
Olha só que legal. As pessoas que usam óculos, muitas vezes a pessoa diz, o meu óculos é só para perto, o meu óculos é para longe. O que é isso? Como é que funciona esse negócio do óculos para enxergar perto, para enxergar longe, doutor?
Então, assim, até os 40 anos de idade, normalmente a gente acaba corrigindo a visão de longe só.
Sim.
Por quê? Porque para perto a gente tem a capacidade acomodativa ainda. Por exemplo, eu tô olhando aqui daqui a 6 metros para frente. Eu tenho que ter uma visão nítida nessa distância. Se eu trouxer a minha visão aqui para a palma da minha mão, que daria uns 30 centímetros, isso é acomodação. Eu estava olhando a 6 metros, agora eu estou olhando a 30 centímetros. Até os 40 anos a gente consegue fazer isso sem necessidade de algum auxílio, tá? Após isso, a gente precisa prescrever um grau a mais para ajudar na visão de perto. Então, até os 40 anos, a gente geralmente corrige só a visão de longe, tá? Após os 40 anos, além da visão de longe, a gente tem que dar um auxílio a mais para corrigir a visão de perto. E esses são os óculos multifocais que uma grande parcela da população usa, que são óculos que dão a visão de longe na parte superior dele e o grau vai aumentando até bem baixo o grau de perto, que daí tem esse auxílio a mais para tu conseguir ter uma visão para perto nítida. Tem pacientes que não gostam de usar o multifocal e tem grau de longe e precisam do grau de perto. Então, esses pacientes eles acabam fazendo um óculos só para longe, um óculos para longe, um para perto, um óculos só para perto. Então, por isso depende da individualização de cada caso.
Uhum.
Mas, normalmente, é isso. Até os 40 anos, a gente prescreve a visão de longe e, a partir dos 40 anos, além do longe, se tiver, a gente precisa de um auxílio para perto. Aí, lança a mão ou do multifocal ou de óculos separados.
Doutor Cássio, a questão da lente, para quem usa o óculos, até quantos graus é o limite? Acima disso fica mais complicado de fazer um óculos?
Acima de 20 graus, não que não dê para fazer.
Dá.
Consegue fazer. Só que a lente começa a ficar pesada, né? Apesar de hoje ter um índice refrativo de 1.74, que é um índice refrativo que deixa a lente mais leve, mais fina, elas começam a ficar muito grossas. E as lentes, quando começam a ficar muito grossas, elas começam a dar muita aberração, porque a periferia da lente acaba ficando mais grossa que o centro,
sim,
porque normalmente os pacientes são míopes, isso acaba dando bastante aberração assim, na imagem. Então, nesses casos, o melhor, às vezes, é a gente tentar uma lente de contato. Porque a lente de contato, como ela está grudada no olho, não tem esse problema de aberração, porque essa aberração acontece da distância do olho até a lente. Então, como a lente fica aderida no olho, não acontece isso. Então, não que não dê para fazer, dá. Tem pacientes que têm,
que usam.
Mas são óculos bem mais difíceis de se adaptar.
É, se adapta mais fácil aí com a lente. E uma lente pode chegar até quantos graus de... Não tem.
É, a lente de contato, eu acho que... mais míope que eu pedi foi 20 graus.
20 graus.
É, que daí equivaleria mais ou menos a uns 24 no óculos.
Olha só.
Mas é raro encontrar alguém assim com esse grau tão alto.
Sim, tão alto.
Mas existe.
Existe, com certeza. Muito bem, 11h38. Já estamos quase que encerrando o nosso espaço aqui, doutor. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco hoje trazendo essas informações. E eu quero só aproveitar para dizer que os ouvintes estão perguntando aqui onde é que o doutor Cássio atende. Doutor Cássio, há pouco tempo, está em novo endereço, né, doutor Cássio?
É, faz... desde outubro do ano passado.
É, não faz tão pouco tempo, não.
É,
não.
Eu ia falar, passa tão rápido o tempo
que a gente nem percebe. Passa rápido que a gente nem percebe.
É, eu estou atendendo no edifício Lombardia, que é o prédio novo ali do lado do posto Ponteio do centro, na sala 3.
Na sala 3. É. Todo dia tem atendimento?
Todo dia tem, exceto nas quintas-feiras que eu faço cirurgia, que normalmente eu não atendo. Uhum. Mas os demais dias, todos os dias tem.
E tu trabalha, doutor Cássio, tanto com consulta quanto com procedimento cirúrgico?
Sim. Eu faço cirurgias todas as quintas. E durante a segunda até a sexta, exceto a quinta, eu realizo atendimento.
Muito bem. Doutor Cássio, a gente sabe que a agenda é complicada, tanto que demorou um tempo para a gente conseguir agendar para trazê-lo aqui. Quero agradecer a disponibilidade. Estamos sempre à disposição. Obrigado aí pela atenção.
Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aí.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Dr. Cássio Cook, ele que é médico oftalmologista, conosco no programa temática desta quinta-feira, 11 horas com 40 minutos, nós vamos para o intervalo e a gente volta em seguida. Tua
Rádio. A quarta-feira do X do Baraios Bar está um sucesso. Você não pode perder o tradicional e delicioso X salada apenas R$17,90. Mas é só na quarta-feira. E durante a semana, atendimento das 11 às 13h30 e das 6 da tarde até às 10h30 da noite. Peça o seu lanche no Baraios Bar, no WhatsApp 99947-4850. Siga nas redes sociais, @Baraios Bar e confira as novidades.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone WhatsApp 99978-3611.
Atenção, o edifício Mondrian está em fase de conclusão. Em poucos dias, prontinho para morar. E, em breve, as chaves serão entregues aos novos moradores. E sabe o melhor? Ficou lindo, moderno, colorido, cheio de personalidade e feito para encantar. Se você ainda não garantiu o seu lugar nesse cenário único, ainda temos algumas unidades à venda. Agende uma visita com o corretor da sua confiança e vem conhecer mais uma obra de qualidade Grigol.